Terça-feira é dia de conversarmos aqui no programa com o deputado Zanquim. Bem-vindo, deputado. Bom dia. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa.
Bom dia, Ana Lúcia. Prazer é todo meu conversar contigo, com todos os ouvintes. E um abraço muito especial para aqueles que acompanham o teu programa e que são de Marau, nossos amigos e amigas.
Deputado,
Ana Lúcia, pois não.
Eu ia lhe perguntar, porque nós falamos na semana passada, né, a respeito da Expo Direto, de toda a movimentação que acontecia por lá. Era na terça, tínhamos ainda vários dias pela frente, e a gente tem aqui a informação de que, especialmente na sexta, né, muitos produtores rurais estiveram em Não Me Toque para acompanhar a audiência pública do Senado. Esse tema que vem ganhando corpo também, que é a questão da securitização das dívidas. Gostaria também que pudesse nos falar um pouco mais sobre isso, pode ser?
Claro. De fato, eu participei na sexta-feira dessa audiência pública conjunta do Senado, da Câmara Federal e da própria Assembleia Legislativa, onde foi debatida a securitização, a dívida dos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, especialmente porque tem um acumulado de 60 bilhões de reais em dívidas de produtores, especialmente porque foram impactados com a enchente de 2021 e que teve também os outros eventos climáticos, né, que se sucederam. Isso foi trazendo muito problema, prejuízo para os nossos agricultores. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o projeto de lei 320/2025, onde prevê, então, que o governo federal prolongue, né, renegocie as dívidas dos agricultores. E os dados que embasam esse pedido, né, através deste projeto de lei, são muito consistentes, porque o Rio Grande do Sul deixou de produzir 40 milhões de toneladas de grãos de 2020 até 2024 por conta das enchentes e também das secas, porque aqui nós tivemos e temos problemas com excesso de chuva e também com a falta dela. Agora mesmo estamos enfrentando uma seca, uma estiagem que é de grande monta, com prejuízos enormes, e isso confirma então a necessidade de se fazer uma renegociação das dívidas. Também na justificativa desse projeto de lei está ali elencado, né, de que o acumulado de prejuízo no faturamento nesse período foi superior a 105 bilhões de reais. São números impactantes que mexem com a economia do nosso estado, afetam diretamente os produtores e também têm reflexo nos municípios e nas regiões onde são grandes produtores de grãos. Nós estamos acompanhando de perto esse assunto, Ana Lúcia, porque nós sabemos que há uma resistência por parte do governo federal de se abrir esta negociação e se tratar desse assunto, fazendo com que tenhamos então a renegociação dessas dívidas. Aí o governo alega o precedente que é aberto, né, quando se faz uma renegociação de dívida com um determinado setor, e isso desencadeia também outros pleitos. No entanto, a situação do Rio Grande do Sul e dos agricultores é totalmente diferente de outros setores econômicos do país. E por isso que nós estamos apoiando, estivemos lá participando desta audiência pública, estamos lutando para que o governo federal ouça e atenda esse pleito, porque vai atender, vai ao encontro de uma necessidade dos agricultores de todos os portes, desde o médio ao grande, que tem um impacto enorme, né? E também dos pequenos, aqueles que às vezes dependem da movimentação da safra, né? E também de tudo aquilo que é trabalhado na propriedade para sobreviver. Alguns têm ali na propriedade uma atividade de subsistência e é preciso então que o governo olhe com muita atenção esta situação, porque estão passando os agricultores gaúchos. Lá em Não Me Toque, na sexta-feira à tarde, tinha centenas de agricultores de toda a região, numa movimentação coordenada aí também pelos movimentos ligados aos agricultores, e foi muito importante esta audiência pública, e esperamos então que o governo federal tenha a compreensão, a sensibilidade de olhar com muita atenção esse pleito dos nossos agricultores, volto a dizer, desde o pequeno até o maior produtor. Infelizmente, não tinha nenhum representante do governo federal nesta audiência pública, até porque nenhum representante de Brasília participou da abertura da Expo Direto, da programação desta feira, que é uma das maiores da América Latina voltada para o agro. Sorte que nós, Ana Lúcia, vamos continuar acompanhando. Há um trabalho assim intenso de pressão junto ao Congresso Nacional, tanto Senado quanto na Câmara, para que esse projeto de lei 320/2025, onde o relator é o senador Mourão, possa então passar pelas comissões, ser aprovado e depois chegar ao plenário. O último projeto de securitização aconteceu alguns anos atrás e nós entendemos que a situação atípica, né, que é singular essa que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, merece sim ter a tramitação e a aprovação desta matéria, prestando então um socorro aos nossos agricultores que estão endividados e enfrentando muitos problemas em decorrência de seca e também das catástrofes que vivemos aqui com o excesso de chuva, com as enchentes, e, portanto, a situação dos agricultores do Rio Grande do Sul merece um tratamento diferenciado.
Deputado, pegando esse gancho, né, de Câmara Federal, eu lembro que no final do ano passado nós conversamos ao vivo, inclusive aqui no programa, e falaste, né, desta possibilidade de vir a ser candidato a deputado federal na próxima eleição. A gente gostaria também de saber como que está esse projeto, como que caminha também nessa decisão.
Ana Lúcia, o ano passado, você lembrou muito bem, eu conversei aí no teu programa, dei uma entrevista para ti, dizia que estava levando em consideração, né, pensando muito nesta possibilidade de concorrer à Câmara Federal por conta de circunstâncias que estão postas aí para a eleição do próximo ano. Dentro do meu partido há um espaço enorme com alguns deputados que não devem concorrer no próximo ano, mas sobretudo porque eu tenho recebido muitos pedidos de lideranças da nossa região, de outras entidades, de não apenas da nossa região, mas do estado, para que nós colocássemos o nome à disposição para concorrer à Câmara Federal, exatamente para representar, evidentemente, o partido, mas também para preencher um espaço que está em aberto. Eu conversei muito, ouvi amigos, lideranças da região e tomei esta decisão, fruto desse desejo e desse conjunto de pedidos, né, que chegaram até a gente para concorrer à Câmara Federal. Então, é uma decisão que já está tomada. Eu, na Assembleia Legislativa, acredito que aquilo que eu podia ter feito, fiz, né? Ocupei aqui os cargos mais importantes dentro da Assembleia, acho que correspondi à expectativa, e esse ciclo se encerra e nós vamos então tentar dar um passo adiante, nos colocando à disposição então para representar a nossa região e meu partido na Câmara Federal. Eu estou muito alinhado com esse movimento, com o pensamento da sociedade de que nós precisamos de mudanças muito profundas em Brasília, no sentido de fazermos com que o governo federal possa ser um governo mais ágil, mais sério, né, tratando de questões que dizem respeito à população de forma mais rápida, e eu quero ser um porta-voz desse pensamento, desse desejo, daquilo que as pessoas hoje estão falando, estão lutando, e que nós estamos juntos, né? Ter um deputado federal é muito importante, porque lá está a concentração dos recursos, das emendas e do poder de decisão, afinal. E a nossa região carece de uma representação mais próxima no Congresso Nacional, com assento evidente na Câmara Federal. É um desafio enorme, eu tenho consciência disso, mas nós nunca desistimos diante de um desafio que se apresentava, por mais que fosse, né, assim, trabalhoso chegar a um determinado lugar. Se a gente tivesse qualquer receio, eu nem teria concorrido a deputado estadual lá em 2014, onde eu tinha na região mais de um deputado. Mas com o apoio da comunidade, com o apoio da nossa região, deu tudo certo. E eu acredito que o momento ele é especial, exatamente pelo espaço que está disponível na região, pela necessidade que nós temos de ter uma representação de alguém que seja um canal com o governo federal e busque recursos, né, traga investimentos para a nossa região. Se imagina tudo aquilo que um deputado federal tem de emenda parlamentar, por exemplo, o que Marau e a nossa micro-região não ganharia tendo um parlamentar de casa. E eu estou, então, me colocando à disposição, já comuniquei ao partido oficialmente, né, aos colegas, inclusive da bancada, que estão fazendo um apelo para que a gente concorra, e vamos enfrentar esse desafio, Ana Lúcia. Eu confio muito de que as oportunidades elas aparecem e a gente tem que estar prontos e preparados para enfrentar esses desafios e agarrar essas oportunidades. Então, acredito muito que nesse momento que nós estamos vivendo é a chance que Marau tem de ter novamente, porque já teve no passado, uma cadeira na Câmara Federal. E vamos em frente, vamos para a luta. Temos ainda um período aí pela frente para a gente se organizar, para estruturar a campanha, e acredito muito na união da nossa comunidade e da região, para que a gente não perca esta oportunidade de ter uma representação que vai significar mais investimentos, mais recursos, né, para Marau e para a região, tendo esse espaço em Brasília, na Câmara Federal.
Certamente. E vamos, com certeza, voltar a falar mais a respeito disso nesse período. Deputado, para fechar aqui, sua agenda também, os compromissos agora para os próximos dias, para o restante dessa semana.
Ana Lúcia, nós temos hoje aqui sessão à tarde, depois, durante a semana, tem as comissões. Nós estamos acompanhando muito aquilo que está ocorrendo aí em determinadas áreas do Estado, que são lutas que nós temos na Assembleia, acompanhando, por exemplo, toda essa questão dos municípios que estão em situação de emergência em função da estiagem, mas também tem muitas cidades que estão ainda em situação de calamidade pública, que o Estado prorrogou esta situação para que consiga executar aquelas obras que ainda precisam ser feitas por conta da enchente do ano passado. Além de tudo isso, tem outras questões e demandas da nossa região que nós estamos acompanhando tanto aqui no estado quanto em Brasília. Então, uma semana de trabalho normal, com acompanhamento. Vou receber inúmeras lideranças também do interior aqui no gabinete, acompanhar em audiências junto ao governo. Então, esta é a programação aí da semana e vamos em frente, né? Trabalhando sempre em favor de Marau, da nossa região e pensando sempre no desenvolvimento do nosso estado em todas as áreas, porque precisamos atuar no sentido de que a vida das pessoas fique cada vez melhor.
Deputado Sanquim, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do programa, por conversar aqui com nossa audiência. Boa semana e até a próxima.
Até a semana que vem, um abraço a todos.